Boa tarde! Não sei se para você é tarde, mas para mim ainda é tarde, então uma boa tarde para você, porque o tempo é relativo. Estamos aqui começando o terceiro podcast do CH3. Quem diria, né, Vinícius?
Quem diria?
Vinícius, sempre com sua primeira intervenção brilhante. Você pode ver, estamos aqui do lado de Vinícius e de Cão Leproso. Cão Leproso, nosso operador de mesa de som, que aliás, pode cortar a música, Cão Leproso. Estamos aqui entrando no clima, porque o tema do nosso terceiro tema é academia de ginástica.
Aula de ginástica.
Façam comigo. Academia de ginástica. Porque é um tema bizarro, como todos os temas que a gente costuma fazer.
Também porque eu e o Guilherme, a gente começou recentemente a entrar nesse universo tão esquisito e bizarro que é o universo das academias. Esse é o único motivo porque a gente está gravando isso.
É verdade, a gente não queria confessar isso. Não só nós como Cão Leproso, que inclusive é o cara que mais levanta peso no supino aqui.
É isso aí.
Enfim, vamos primeiro começar com a nossa breve tradicional introdução ao tema. O culto ao corpo é antigo. Os gregos faziam estátuas de homens musculosos e os espartanos passavam o dia todo malhando. Aí está a ligação da academia com a viadagem. Espartanos ficavam se engalfinhando com roupas minúsculas. Até hoje temos as lutas marciais e um ambiente da academia repleto de frescuras e conversas bizarras. Desvendaremos agora os mitos, verdades, lendas, o sangue, o suor, as lágrimas e a porra toda sobre esse assunto. Primeiro pra perguntar, por que você entrou na academia, Vinícius?
Porque eu já tava chegando a um nível mórbido de gordura e eu moro aqui no segundo andar, e daí eu já tava quase morrendo na metade da escadaria, né? Daí eu pensei, não, pô, isso tem que parar.
Eu entrei por motivos parecidos também. Você vai no médico, faz um exame de sangue, tá cheio de problema, aí o médico fala, olha, você tem que fazer atividade física. Aí você pensa, eu já tô com 23 anos, daqui a pouco eu tô com 30 anos, vou ter uma morte lenta e dolorosa por conta de algum problema cardíaco.
O meu médico me deu até os 40 anos, no máximo, se eu não me mexesse.
O Cão Leproso é o único que tá fazendo que é pra pegar a mulher mesmo. Pois bem, você que faça ou não faça academia, porque é normal ter um preconceito com academia, né? Você pensa, puta, academia, aquele bando de malhado sem nada na cabeça. Depois falaremos sobre isso, mas é normal, você vai na academia e você fica com medo, né? Então esse podcast irá tratar sobre... irá querer ajudar você, estar ajudando você, para que você possa estar indo também na academia, se você quiser ou não, né?
Para você sobreviver pelo menos uma semana lá.
Uma semana é fácil, um mês nem tanto. E depois disso, bem, a primeira coisa que você tem que perceber é os aspectos físicos da academia. É começar pelo nome. Toda academia vai ter um nome, alguma coisa fitness, alguma coisa combat, body, excelência, nomes assim, e nomes que indicam a raiva, a fúria, a briga. Nunca vai ter uma academia do tipo Ursinhos Carinhosos.
Existem também aquelas academias simpáticas de bairro, tipo a Academia do João, a Academia do Seu José. Mas normalmente elas não são muito confiáveis também, não.
Aí você vai pegar o negócio que cai no teu pé, né, o peso. Dos inícios e seu azar, daqui a pouco ele contará essa história. Normalmente isso é que nem a padaria, né, que tem a padaria do Seu João e tal. Você tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, temos um amigo nosso que não gosta de ter o nome revelado, o Elemento X, nosso ombudsman, que ele fez academia uma época numa academia chamada Aquarius. Aí você pensava, Aquarius, que nome gay. E não deu outro, ele saiu de lá porque disse que estava sendo seduzido por outros homens. Porque você vai numa academia Aquarius e já imagina cantando, It's the Age of Aquarius, Age of Aquarius. Imagina que vai tocar Gloria Gaynor lá dentro, Macho Man, Village People. Então a primeira coisa que você tem que perceber é o nome. E depois do nome temos a decoração da academia, ou como ela é feita, mas isso não tem muita diferença.
Só não confia muito naquelas que não tem pintura, aquelas que parecem um galpão, um frigorífico assim, porque é bem capaz de você contrair doenças venéreas nos aparelhos.
Pelo menos um tétanozinho ali, básico, né? Toda academia é igual, vai ter aquele monte de aparelhos espalhados, esteiras no lado, vai ter um canto pra fazer aqueles negócios de exercício de mulher, de ficar fazendo coisa em cama elástica, sobe e desce, que é coisa de mulher. E no geral vai ter muito espelho. Aposto que quem fabrica espelho, o lucro deles é dividido entre academia e motel, que é o único Isso é impressionante, a academia você vai, tem espelho no... Só não tem espelho no teto, mas tem espelho na parede, depois espelho na outra parede, espelho na pilastra, tanto quanto lugar você tem um espelho. Pra que tanto espelho, né?
Sei lá, pode ser pra fazer a academia parecer maior, assim. É uma.
Então pras pessoas se verem, né? E aí na academia tem uma coisa, isso aí não vai ter como muito melhor, que é a música. A música da academia é imprestável, não tem jeito.
É impossível, não adianta você ir numa academia achando que vai tocar, sei lá, Led Zeppelin lá, ou Chico Buarque, ou MPB, ou um jazz. É impossível isso.
O som vai se dividir entre a música da moda e aqueles dance, que pode ser techno, house, electro dance, psytrance, que no fundo é tudo igual, né? E as músicas da moda, né? Por exemplo, na minha academia toca I Got a Feeling. Agora diminuiu um pouco, mas na primeira, quando eu tava lá no começo, todo dia tocava I Got a Feeling. Era um CD que começava com I Got a Feeling, depois tocava Lady Gaga, depois Pussycat Dolls. Mas I Got a Feeling tem em umas 50 versões remix diferentes. Você tava lá e começa I Got a Feeling that you're nice.
Eu acredito que não exista nenhuma academia que nunca tenha tocado I Got a Feeling, cara. Eu acho que eu fiquei um mês e pouco na minha e ainda não tinha tocado. Eu pensei, nossa, isso deve ser um milagre. Mas não, daí depois começou a tocar. Eu acho que o Black Eyed Peas, eles pensaram essa música pra tocar em academia. Eles falaram assim, vamos compor uma música pra academia.
Também toca muito Lady Gaga, que tá na moda, né? Desde a Poker Face. A primeira vez que eu escutei Lady Gaga foi lá. Ontem eu tive, pela primeira vez, ou antes de ontem, não lembro, eu escutei Alejandro, que é a pior música pop da história. Que refrão escroto. Puta que pariu, só falando assim. Eu escutei lá, a primeira vez que eu escutei Justin Bieber foi lá. Que eu tava pensando, meu Deus, quem que é essa mulher cantando? Música chata. Aí quando chegou no refrão, eu lembrei de uma amiga que já tinha cantado o refrão uma vez. Aí eu pensei, ah, é isso que é Justin Bieber? Meu Deus!
É, uma vez que eu tava numa academia em Curitiba, quando eu fiquei uma semana lá, eu lembro dessa, que eu tava fazendo esteira, aí ia começar a tocar uma música do Green Day, aí eu falei assim, pô, uma música do Green Day, que foda, que milagre, numa academia. Aí eles cortaram a música ainda no começo, deram um tempo, daí depois começou a tocar Justin Bieber.
O máximo que já vi tocar, tocou uma versão, começou a tocar o começo de Bittersweet Symphony, do The Verve. Aí entrou um rap no meio, um remix que misturava tudo, era um sample lá. E também uma vez tocou... Né, até uma vez, de vez em quando à tarde, toca um CD que deve ser tipo, os melhores Jovem Pan, ano 2000. Que toca Skank, da época do Maquinarama lá, que era ano 2000, Jota Quest tocando. Será que todo dia vai ser sempre essa música dos anos 2000? E também Cidade Negra e tal. E teve uma vez que tocou The Scientist do Coldplay, versão remix. The Scientist, que é uma música pra você dormir quase, depressiva, e tocando aquele versão remix pras pessoas malhar, completamente bizarro.
É, imagina eles tocarem em Big Star, né, numa dessa academia.
Vai tocar Vento no Litoral. Deixa a onda me bater. Vai tocar Joy Division, né? Love will tear us apart. Aí o pessoal malhando lá e deixando... Vai colocar a cabeça debaixo do peso e deixar o peso cair na cabeça pra morrer. Pois bem, você já tem um lugar, agora a questão é como ir vestido. Eu comecei a fazer academia antes do Vinícius. Aí ele começou a pensar em ir, né? Aí ele perguntou pra mim, como que eu devo ir vestido, cara? Aí eu pensei, sei lá, eu não sabia, mas realmente tem algumas dicas. Vai de bermuda e camisa. Se você já quiser bancar o foda, assim, você já pode ir de camisa regata, porque 80% dos homens lá vão de camisa regata, furadinha daquelas com alguma referência à arte marcial ainda, e bermuda.
Como eu não tenho essas indumentárias, eu tive que ir com bermudão. Aí meu professor falou assim, não, usa bermuda mais curta. E eu não tinha. Tive que gastar mais dinheiro ainda.
É, mas você não falou pra usar que nem aquelas bermudas de jogador de futebol dos anos 80, né? É aquela dinha que o saco quase ficava pra fora daquele negócio. Tem uns caras lá que vai com camisa da Lacoste, um negócio assim, tipo, vai pra academia parecendo pra balada. E o tênis, você tem que usar de preferência um tênis confortável, mas é muito na moda com o modelo da Nike clássico, que é duro pra caramba o tênis. Ele é quase um sapato, tem muita gente que vai com ele, eu acho aquilo, pô, que bizarro, eu uso esse sapato, tênis pra sair, os caras vêm na academia com ele é duro.
É, e tem aquela galera alternativinha que prefere ir na academia de All Star.
Aquele pessoal que faz parte de academia, de comunidade no Orkut, eu vou casar de All-Star, né? Vai pra comunidade, eu vou na academia de All-Star. E já pra mulher, é só ir de uma calça justa qualquer, uma camiseta. O pessoal vai ficar olhando pra bunda das mulheres lá, não tem jeito. E na academia, uma coisa muito curiosa, já que a gente tá esse ecossistema da academia, né? Mas espero que o pessoal da academia que eu vá não escute isso, senão é capaz de apanhar, né? Você fez podcast, você é o melhor agente, filha da puta.
É, a gente também tá incluído nessa, não adianta querer bater na gente, não.
A gente tá se martirizando aqui falando disso. Enfim, aí tem a questão do linguajar, né? Primeira coisa que eu percebi de linguajar de academia é que se você for fazer um exercício, não, vou fazer exercício, tem que ser, vou mandar aí. É muito bizarro, o cara, uma vez eu falei, não, vou mandar aí. Aí você vai mandar, você fica meio assim, mandar em quem? Mandar, como assim? Mandar ver? Acho que é de mandar ver, é muito bizarro isso. Aí o cara, você fala, não, tem que mandar aí, etc. Outras coisas de academia, vai para os papos de academia, né? Esses dias eu tava lá e tava o cara falando, não, pô, você viu também que o cara ficou lá? Ah, parece que ele tá tomando bomba de cavalo, né? Ah, mas também não adianta, pô, o cara quer usar bomba, acha que vai crescer nada, tem que malhar também pra crescer.
É, graças aos papos de academia eu aprendi nome de anabolizante, eu aprendi nome de várias casas noturnas aqui da cidade.
É, os caras ficam falando se eu pegar mulher, assim, né? Tem um cara uma vez que eu vi ele fazendo exercício, a cada vez que ele levantava o braço ele ficava dizendo, eu sou gostosão. Aí eu falei, tava pra ele, eu não tô vendo isso, eu não tô. Os caras também ficam falando coisa tipo, não, esse aqui é muito bom, tem 4 tipos de creatina, 3 tipos de aminoácido, tem NO2 e... Os caras ficam, parecem uns brutamontes, assim.
Lembra um pouco uma saranduba lá.
Tem uns que andam até um pouco torto, assim, na hora de falar. Tem também uma... fica com a boca torta pra falar. Tem uma vez que eu vi um cara lá, o cara foi fazer um exercício, aí pediu pro outro ajudar a manter o braço na posição certa. O cara tá levantando, sei lá, uns 20 quilos em cada braço no exercício que eu não conseguiria fazer com 2 quilos direito, eu sentia dor. Aí o cara lá todo tremendo. Aí o cara que tava segurando o braço dizendo, vai lá, cara, pensa que você vai comer muita mulher essa noite. Eu pensei, que escroto, meu.
É, eu lembro também de um cara que tava levantando 80 quilos com a perna, sei lá o quê, e ele fazia umas expressões muito engraçadas. O cara tava sofrendo pra caramba. Você via que ele tava suando, você via as rugas na cara dele, você via as veias estouradas, e ele não parava, meu, que é isso?
Tem um certo coisa de sofrimento na academia, que tem tipo um exercício, os caras ficam assim, não, eu vou te passar, esse exercício aqui é fodido, meu, ele é massa. Aí o cara vai lá, o exercício parece tirado de um livro de técnica de tortura chinesa, o cara tem que colocar a cabeça entre as pernas e levantar peso. Aí o cara fala, oh, muito massa, cara, muito massa. E o cara fazendo lá, e as veias saltado, gemendo, pensando, não, ele não vai conseguir fazer. E o cara faz as 15 séries e termina, ah, viu, fodão, cara, muito massa, oh, fudido.
O pior é quando as pessoas ainda urram fazendo o exercício.
Tem um cara lá que ele fica fazendo o sangue, que ele também fica assim, ele fica fazendo assim. Tem uma menina lá que tomou um susto uma vez, ficou vendo o que, que era aquilo, que tava aquele barulho, que são justamente os tipos de academia, né? Tem esses bombados e tem esses extremistas, que o cara é quase um talibã do exercício físico. O cara, você pensa, não vai conseguir. Tem mulher que faz isso também, o Vinícius viu na academia dele, tinha uma mulher que parecia feiticeira já, nos tempos bombados.
É, eu lembro disso. E ela era mais forte que a maioria dos homens lá, cara. Ela tava lá todo dia religiosamente. Eu chegava lá, ela tava lá. Eu ia embora, ela ainda tava lá.
Tem muita mulher que vai lá. Sempre tem as mulheres mais velhas que fazem exercício. Que é senhoras, né? Que aí você vê, se uma delas estiver fazendo mais peso que você, você se sente humilhado. Pensa em nunca mais voltar na academia, né?
Quando eu comecei era assim. As mulheres, eu via as mulheres pegando mais peso que eu. Eu pensava, puta que pariu. Mas mulher tem força na perna, cara. Nunca vi mulher ter tanta força na perna, meu Deus.
Realmente, que você vai fazer, você consegue fazer, sei lá, com 30 quilos no braço, um exercício que a mulher vai estar fazendo com 10. Agora o que você está fazendo com 30 quilos na perna, você vê uma mulher fazendo com 50, você entende por que Deus escolheu a mulher para parir os filhos. Elas têm força nas pernas. Que essa parte foi machista, aposto que o movimento feminista vai protestar contra o blog agora. E outra coisa, a academia tem que falar, tem muita viadagem em academia, assim. Essa coisa do espelho, tem uns caras que ficam malhando, se olhando no espelho. Você vê que o cara tá com cara de que eu me comeria. O cara deve tocar uma pensando nele próprio.
A sorte é que eu não costumo reparar nessas coisas, assim. Eu não sei se na minha academia não tem muito disso, mas deve ter. Só que eu já criei uma barreira pra não ver essas coisas.
Tem esses dias, estava um cara lá, aí o cara levantou, assim, falou, ah, tô ficando com estria no braço, que tá crescendo músculo. Aí eu pensando, pô, homem que é homem já não sabe nem o que é estria, vai reparar a estria no braço, pô.
E ainda fica mostrando pros outros, e os outros falam, pô, é mesmo, cara, você tem que dar um jeito nisso aí.
Aposto daqui a pouco o cara ficou, pô, tô com celulite, ah, brincadeira. Enfim, o grande tema desse nosso podcast, que estamos voltando a um tema mais leve, né? Você não precisa ouvir ele com fone de ouvido, nem precisa ter medo caso seu pai chegue sempre em momentos constrangedores. Tipo uma conhecida nossa que sempre que ela vê um filme, pode ter uma cena de sexo. O pai sempre entra nessa cena.
Eu pensei super bad pra essa pessoa.
Nossa. Mas não, você é capaz, imagina quando for ver Manoel, então. Enfim, pra entender esse podcast, o CHTs voltando a temas mais leves, porque depois de falar do fetiche, nós perdemos muitos amigos, fomos expulsos de casa e... Vinícius mora sozinho por conta disso. O grande tema é possível sobreviver na academia?
Eu já sobrevivi uns 2 meses e meio. E eu sou esquisitão, mó bizarro, deslocado pra caramba desse universo, sobrevivi.
Depende, é aquela coisa, a primeira semana vai ser horrível. A segunda também, mas não tanto como a primeira, assim. É que a primeira, você é um choque de cultura, aquela coisa, vai ver aquele monte de gente malhada, levantando peso, tocando música, você vai pensar, tem horas que você tá na esteira correndo, você vai pensar em sair correndo longe, não, não quero mais voltar. E a questão da dor física, não vamos mentir, você vai sentir muita dor na primeira semana.
Você não vai conseguir fazer mais quase nada por conta disso também. Você não vai dormir direito, você não vai trabalhar direito, você não vai fazer porra nenhuma direito por causa dessa bosta de academia.
Você vai sentir dor, principalmente no cotovelo, não dor de cotovelo, nos tendões do cotovelo, o braço pesado, na perna, todo lugar de junção, assim, no ombro, cotovelo, joelho, você vai sentir dor. Vai doer pra subir degrau, pra levantar coisa, vai ficar meio curvado. Agora, pra você sobreviver na academia, você tem que estar... Bem, você pode ir na academia pra se interagir com o povo. Depois de uma semana, você começa a conversar. Conversar não. Cumprimentar, assim, oi, beleza, tudo bom? Até divide, às vezes o cara, vamos revezar aí, esse negócio assim. Mas você tem que estar disposto a pensar apenas em você. Você tem que ser bem egoísta, assim... Pensar no seu bem, não pensar no ambiente em volta, senão dificilmente você vai sobreviver.
Assim, e pensa também que às vezes você não é a única pessoa bizarra. Continue insistindo nos seus exercícios, que depois de um tempo vai aparecer pessoas mais fracas que você. E daí você vai poder olhar para as pessoas e pensar, ah, eu já fui assim.
Você vai deixar de sofrer de um muscle bullying ali, né? Que você olha aquele cara, aí você pensa, pô, esse cara sentou do meu lado pra fazer o mesmo exercício que eu só pra me humilhar, né? Não. Você pode sobreviver na academia, vai ter pessoas mais fracas que você, vai ter gente mais bizarra do que você, e você tem que se concentrar pra, sei lá, às vezes você pode querer ficar uma montanha que nem o cara, mas você pode ficar na sua. Ninguém vai mexer com você, é verdade isso.
É, isso é a maior preocupação que eu tinha, chegar lá e apanhar logo na primeira semana.
Você pensa que os caras vão chegar lá e vão ver, pô, esse fracote, vamos dar umas porradas nele. Não, ninguém vai mexer com você. Tem muita gente que não tem nada na cabeça lá? Tem. Tem gente lá que você não conversaria com a pessoa mais do que 2 minutos sobre algum assunto interessante, assim. Mas as pessoas são normais, assim, vivem as vidas delas, não causam problema. Até tem um cara onde eu faço que ele, quando fica na bicicleta, ele lê um livro. Que livro que é, eu não sei, mas ele lê um livro. Existe isso.
Tem pessoas que leem livro correndo também. É uma coisa que eu não conseguiria fazer, correr e ler um livro. Mas as pessoas conseguem fazer isso, incrível.
Eu consigo ler, eu não consigo nem ficar com o celular no bolso enquanto corro. Porque senão cai do bolso. Pois bem. Para finalizar o nosso podcast, nós temos uma mensagem de uma leitora anônima aqui de Paranatinga, a única pessoa que resolveu mandar uma mensagem para o nosso blog. pra ver, a gente achava que tinha amigo, né? Pois é. É. Ela diz aqui que quando ela vai na academia, ela se sente muito excitada fazendo os exercícios. Se isso é normal e acontece com a gente. Olha, anônimo de Paranatinga, o programa de fetiches foi na outra edição.
É, se a gente soubesse desse seu caso, a gente teria falado sobre fetiche por aparelho de academia. Esse eu não tenho, não. Nunca senti nada fazendo nenhum exercício, nada disso.
Também não, talvez é porque você faça o exercício junto com o instrutor, não sei. Mas é muito estranho ter fetiche por isso. Pois bem, quem diria, vamos já encerrar a terceira edição do nosso podcast, o podcast número 3 do CH3, um número cabalístico. Conseguimos, quem diria, a gente achava sempre que nunca conseguia falar mais do que 5 minutos e tal, e vamos para mais de 20 minutos de programa. Não tão longo como o anterior, mas nosso objetivo é ficar entre 15 e 30 minutos. Que mais de meia hora eu acho que enche o saco de quem tá ouvindo, e menos de 15 minutos parece ridículo, assim, não tinha o que falar. Vamos lá para suas considerações finais, Vinícius.
Não, eu só queria dizer que quem quiser anunciar aí no nosso próximo podcast, para entrar no, com os comentários nesse post que a gente vai fazer. Se você quiser anunciar seu produto, que o público-alvo é o mesmo do nosso, é só falar com a gente aí.
Bem, o que é um público-alvo mesmo que o nosso? É verdade. Pelo Google Analytics, se a gente colocasse aquele AdWords no nosso blog, ia ser só para coisa pornográfica, acho. Pois bem, então vamos encerrar aqui. Vamos deixar nossos agradecimentos mais uma vez para o Schneider, este homem que vive anunciando nos em seu Twitter. É, sei lá, pra mais quem, pra... O Cão Leproso, desculpa, Cão Leproso, ele quase que já encerrou o programa aqui, porque a gente não ia, mas o incansável Cão Leproso. Ele sempre não deixa cair o suor na testa quando tá fazendo o programa. É, e é isso, se nós tivermos que agradecer mais alguém, nós agradeceremos quando for necessário. E é só, muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo podcast.